E alerta, esta terça-feira na Rádio F, a partir das 11 horas da manhã.
Muito bom dia, PSP Alerta, a rubrica que levamos a efeito na Rádio F. Esta é a segunda rubrica PSP Alerta. Hoje temos connosco o subcomissário Luís Neves, comandante da esquadra da PSP da Guarda, que irá abordar o tema da violência no namoro. Desde já, muito obrigado por estar hoje no estúdio da Rádio F para abordarmos este tema nos próximos minutos. Este é um tema que tem estado muito em voga. A violência no namoro é também um caso de violência doméstica.
Exatamente. Muito bom dia. Antes de mais, agradecer à Rádio F pelo convite e cumprimentar todos os presentes que nos estão a ouvir, quer no Facebook, quer na rádio. Sim, efetivamente, a violência doméstica é um fenómeno que vemos cada vez, que assistimos cada vez mais na nossa sociedade e que muitas pessoas podem não saber, mas que a violência no namoro é também uma forma de violência doméstica, uma vez que o Código Penal nos diz que, ou seja, a vítima de violência doméstica pode ser uma pessoa ou do mesmo sexo ou do sexo oposto, ou seja, também não faz a distinção entre sexos, e que tenha uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação. Ou seja, a relação de namoro incide-se precisamente neste artigo 152 do Código Penal, ou seja, a violência no namoro é também uma forma de violência doméstica. Aí é um fenómeno que vemos cada vez mais assistido na nossa sociedade, é um flagelo. Há muita gente ainda tem certo receio de denunciar, contudo, chamo aqui a atenção de que é um crime público e que, por isso, todos nós, ainda que não sejamos nós as vítimas, temos o dever de denunciar. Ou seja, os terceiros, quer seja familiares, quer seja amigos, quer seja os vizinhos, se suspeitarem da prática do crime de violência doméstica, temos todos o dever de denunciar.
Temos muitas vezes essa noção que a violência doméstica, portanto, é, portanto, em casa, mas, portanto, não é obrigatório que seja assim. Essa distinção, a denominação deste tema vai muito para além disso.
Exato, a violência doméstica e a violência no namoro, pronto, aqui o tema que nos traz hoje é a violência do namoro, que é uma forma de violência doméstica, mas pode ocorrer de diversas formas. Não tem que ser em casa, pá, não tem que ser só uma violência física. Nós temos diversos tipos de violência. Temos a violência emocional, temos a violência social, podemos ter a violência sexual. Claro que a violência física é algo que nos chama mais a atenção, porque as pessoas ouvem gritos, há marcas no corpo, mas a violência psicológica, ou seja, o facto de tentarem controlar os movimentos da vítima, controlar o telemóvel, impedir que ela saia com os amigos, muitas vezes usar os filhos, quando eles existem, como uma arma de arremesso, entre aspas, para tentar tirar algo da relação, tudo isso são formas de violência. E que, enquanto que a violência física é facilmente perceptível para terceiros, a violência social e a violência psicológica não é tão perceptível para quem possa coabitar com a vítima ou quem possa relacionar-se socialmente com ela.
Mas existe também.
Existe também. Existem muitos casos desses que não são tão facilmente perceptíveis se a vítima não tiver a iniciativa dela própria de denunciar. Ou seja, um exemplo, se uma pessoa que chega ao trabalho com a cara marcada ou com os braços negros, facilmente quem trabalha com ela poderá suspeitar que aquela pessoa seja vítima de violência doméstica. Se estivermos perante uma vítima que se vai fechando, ou seja, que seja vítima de violência emocional e social, isso não é tão facilmente perceptível para terceiros, e aí, claro, dependemos mais da vontade da própria vítima de denunciar que está a ser vítima de violência doméstica.
E as vítimas normalmente podem ser as mulheres, mas também podem ser os homens.
Sim, exatamente. Ou seja, a violência doméstica não faz a diferença entre géneros. E como eu referi, mesmo o nosso Código Penal, ainda que seja uma relação de namoro entre duas pessoas do mesmo sexo, ou seja, duas mulheres ou dois homens, estamos também perante um caso de violência doméstica e no namoro.
Número de casos. E esses casos que são reportados só apenas na PSP da cidade da Guarda, há números muito elevados de violência doméstica?
Não, os números não são muito elevados. O ano passado tivemos 79 crimes denunciados de violência doméstica. Comparativamente com o ano de 2022, tivemos até um decréscimo de 5 crimes. Não são números relevantes. Contudo, nós temos a percepção de que nem todas as situações de violência doméstica nos estão a ser reportadas. Ou seja, efetivamente tivemos 79 crimes denunciados, quer pelas vítimas, quer por terceiros, mas nós estamos em crer que não são só esses 79 casos de violência doméstica que temos aqui na nossa cidade da Guarda.
E no namoro há muitos casos?
Cada vez que é
esse o tema que nos traz aqui hoje.
Temos alguns casos de violência no namoro que ainda não são muitos, e temos também muitos casos de violência doméstica entre ex-cônjuges, ou seja, ex-casais que mesmo após a separação continuam a ser vítimas. Estou em crer que não há muitos casos de violência no namoro porque possivelmente as pessoas nem sabem, ou até uma vez que estão numa relação de namoro optam por terminar a relação e as coisas ficam por ali, ou seja, e não continuam com aquela relação abusiva que têm.
Mas pode haver retaliações, talvez. Quando se acaba o namoro, pode ainda haver alguma retaliação.
Exatamente, e é nesses casos que, ou seja, partindo, por exemplo, num exemplo em que uma pessoa acaba a relação com outra, mas continua a ser perseguida ou continua a receber insistivamente mensagens de ameaças, aí sim as pessoas acabam por denunciar. Vêm a denunciar, ainda que não saibam que aquilo é um crime público e que nós tipificamos aquilo como violência doméstica, mas efetivamente é isso que acontece. Ou seja, mesmo que sejam, uma vez que eles tiveram uma relação de namoro, isso traduz-se num crime de violência doméstica e é um crime público de investigação obrigatória.
Falou-me desses números, mas também há muitos casos que não são denunciados, talvez ainda um pouco por vergonha ou por desconhecimento.
Sim, não há muito aquela questão de que entre marido e mulher não se mete a colher, e as pessoas, mesmo os próprios vizinhos, que às vezes podem ouvir algumas discussões em casa ou até mesmo no trabalho, ou quem lide os amigos das vítimas e dos suspeitos, que muitas vezes o grupo de amigos até é o mesmo, e então as pessoas têm receio de denunciar também por estarem, no fundo, a intrometer na vida privada de outras. E aí, pá, nós acreditamos mesmo e temos apostado na prevenção, e também este podcast serve para isso, e temos feito ações de sensibilização nesse sentido. Ou seja, sendo um crime público, todos temos o dever de denunciar. E depois, a polícia fará o seu trabalho. Vamos investigar, e se verificarmos que há crime, mandamos para o Ministério Público e há a respectiva condenação. Pá, ou se verificarmos que não há ou que não houve crime, aquilo é arquivado, mas ficamos com a sensação de que descobrimos a verdade. Ou seja, eu apelo mesmo às pessoas para, quando tiverem ou quando houver suspeitas de que alguém é vítima de violência doméstica ou de violência de namoro, que denunciem. Houve recentemente uma alteração que permite que esta denúncia seja feita anónima. Ou seja, as pessoas podem não dar a sua identificação, podem fazê-lo de forma anónima. Ou seja, ninguém vai saber quem denunciou. E depois a polícia fará o seu trabalho e verificará se efetivamente há ali um crime ou se não há um crime.
Portanto, deixa mesmo esse alerta à população, em geral, se souber de algum caso de violência doméstica, e neste caso aqui só na cidade da Guarda, que pode denunciar esse facto à PSP da Guarda.
Sim, pode denunciá-la à PSP, pode denunciá-la à GNR, pode denunciar à Polícia Judiciária, pode denunciar diretamente ao Ministério Público. O importante mesmo é denunciar. Depois, quem fica com a investigação do crime, isso aí já é uma competência do Ministério Público, ele assim decidirá. Mas o importante mesmo é denunciar para evitar haver estas cifras negras, digamos assim, ou seja, haver crimes que não nos são transmitidos.
Disse-me há pouco que os números têm vindo, ou melhor, não há uma tendência...
Tem tendência aumenta a manter-se, vá, exatamente.
Sim, houve um ano em que desceu, depois há um ano em que pode subir, mas mais ou menos o número mantém-se mais ou menos ali separado, talvez. Falou-me há pouco em
69, o ano passado, do ano de 2023 tivemos 79, sim.
79, pode ter havido, porque aquilo que eu estava a tentar dizer é que pode haver um ano, por exemplo, com 82, outro com 75,
portanto, exato.
São números que se mantêm mais ou menos idênticos.
Sim, ou seja, tivemos um aumento muito grande dos crimes de violência doméstica quando a natureza criminal alterou. Ou seja, a violência doméstica antes era um crime semipúblico, dependia de procedimento criminal. E a partir do momento em que passou para crime público, tivemos ali, logo naquela transição, um grande aumento. Depois, pá, aqui nós, a nível da cidade da Guarda, a tendência é estabilizar, está ali estabilizado mais ou menos entre os 80. Um pouco mais, um pouco menos. Depois tivemos também os anos atípicos do Covid, em que esse número alterou um pouco, mas a tendência é manter-se, digamos assim.
O ótimo, se calhar, seria não haver casos, mas se compararmos com outros distritos do país, talvez a Guarda seja um dos distritos onde há menos casos.
Sim, claro que o ideal seria não termos nenhum caso de violência doméstica, não é? Mas comparativamente com outros distritos, podemos considerar que a Guarda será talvez dos distritos com menos casos de violência doméstica, mas também é das cidades e das capitais distrito com menos criminalidade, por isso também é algo que poderá estar diretamente relacionado, ou seja, nós temos menos criminalidade geral e consecutivamente temos menos crimes de violência doméstica e violência no namoro.
E atenção, estamos a falar apenas na cidade da Guarda, que é a área de abrangência da PSP.
Sim, estamos a falar apenas na cidade da Guarda, exatamente, sendo que fora da cidade a atuação é da responsabilidade da GNR. Esses números eu não tenho presentes.
No que diz respeito, portanto, já falámos nestes números, e tem-se às vezes mais tendência a dizer que a violência doméstica pode ser apenas contra a mulher, mas também há casos em que o homem é a vítima.
Sim, há casos em que o homem é a vítima, há casos em que os próprios filhos são as vítimas, ou seja, independentemente do sexo, a violência doméstica acontece. Sim.
Mas há muitos casos em que o homem é vítima?
Alguns casos, sim. Não lhe consigo precisar aqui o número de percentagem de vítimas mulheres e vítimas de homens, mas, ou seja, a vítima é independentemente do sexo. Ainda que a sociedade tenha aquela concepção de que a mulher é a vítima e, efetivamente, ou seja, a violência doméstica é a causa de morte e de ferimentos de mulheres, é a maior causa em todo o mundo, isto são estudos provados. Agora, é algo que tem tendência a equilibrar-se, ou seja, já não há aquela ideia de que só a mulher é que é vítima. Não, o homem também é vítima. E os filhos também são vítimas.
Apesar de a mulher, se calhar em números, e ali disse há pouco que não há esses números, mas a mulher, na maior parte dos casos, acaba mesmo por ser a vítima.
Sim, a mulher, na maior parte dos casos, acaba por ser a vítima. Mas nós aqui, felizmente, na Guarda, também não temos situações assim tão graves que levem à morte da vítima, ou seja, não temos nenhum caso desses. Regra geral, pronto, eles acabam, há a condenação da violência doméstica, acaba por ocorrer a separação, pá, temos alguma violência física, alguns maus-tratos físicos, mas nada que passe, ou seja, que leve à morte ou ofensas graves à integridade física. Felizmente não temos desses casos.
E tentam perceber os casos que levou à origem da violência doméstica?
Sim, ou seja, é algo que nós na investigação tentamos perceber, só que isso, ou seja, muitas vezes a violência doméstica acontece após alguns sinais preditivos que o suspeito dá à vítima. Pronto, há estudos feitos, são várias fases, pá, e muitas vezes as vítimas, ou por ser um episódio único, pensam que foi só aquela vez, ou então por estarem pelo amor, pelo suspeito ser tão grande, tendem a desvalorizar essas situações. Mas, regra geral, a violência doméstica acontece não espontaneamente, mas há sim sinais preditivos que antecedem esses episódios de violência doméstica. Depois, o porquê é um trabalho que terá que ser feito pelos psicólogos ou pelas pessoas com competência nessa matéria para tentar, junto do agressor, perceber o que é que o motivou a cometer esse crime de violência doméstica. Não é um trabalho fácil. O trabalho da polícia incide mais sobre as vítimas e de tentar e de lhes explicar os mecanismos de apoio que elas têm, mas cada vez mais tem-se vindo a trabalhar também a parte do agressor, ou seja, de tentarmos perceber o que é que levou o agressor a praticar aquele ato.
E não pode ser um ato isolado?
Regra geral, não. Poderá acontecer ser um ato isolado, mas como eu referi, há certos sinais preditivos e há estudos feitos da violência doméstica. Ou seja, temos uma fase do aumento da tensão em que as discussões começam a ser mais recorrentes, há certas ameaças. Depois temos a fase da agressão, em que precisamente o agressor tenta convencer a vítima de que aquele foi um episódio isolado, pede desculpa, diz que está tudo bem. Depois temos a fase da lua de mel, em que está tudo bem, ou seja, em que volta tudo à normalidade. E depois da fase da lua de mel, voltamos outra vez à fase da tensão. Ou seja, isto são estudos provados e, efetivamente, podemos considerar que a violência doméstica tem estes três ciclos.
Essas pessoas que são vítimas, muitas vezes recorrem a psicólogos ou não?
Sim, ou seja...
Esse também pode ser facultado pela PSP?
Nós, ou seja, quando as pessoas nos vêm denunciar um crime de violência doméstica, quer venham à esquadra, quer nós nos desloquemos ao local, nós temos sempre, e isto começou a ser feito, ou seja, fazemos sempre um relatório de violência doméstica. O que é isso? É o chamado RVD, que é um conjunto de questões, que são cerca de 20 questões, que nós colocamos à vítima, que nos permite avaliar o risco da situação. Pronto, e é este risco da situação que nos vai determinar o que fazer a seguir. Porque nós podemos ter a violência doméstica de risco elevado, de risco médio ou de risco baixo. E é as forças de segurança e é o polícia que vai ao local que determina o nível de risco. E é mediante essas questões que nós fazemos à vítima que nós determinamos o risco. Porquê é que isto é importante? Porque estas questões são muito abrangentes e muitas vezes nós trazemos à memória da vítima coisas que ela, no momento, pode não se lembrar. Ou seja, se nós formos ao local, ou se a vítima for lá apresentar a queixa por uma agressão, ela pode não se lembrar já do que aconteceu, por exemplo, há um ano atrás. Mas se calhar há um ano atrás até aconteceu alguma coisa. E esses, são esses tipos de sinais que nós tentamos perceber. Ou seja, nós perguntamos se já foi agredida outras vezes, se houve comportamentos violentos da parte do agressor, por exemplo, se o agressor tem armas. Pronto, fazemos esse tipo de questões que nos permite determinar o risco da situação. E depois, sendo um crime de investigação prioritária, mediante o nível de risco que dá, ou seja, se for elevado, se for médio ou se for baixo, nós fazemos uma reavaliação da vítima mediante o risco que dá. Por exemplo, se for risco elevado, temos que fazer a reavaliação da vítima no prazo de máximo de uma semana. Se for risco médio, temos um mês. E se for risco baixo, temos 2 meses. Ou seja, esta avaliação de risco é que vai determinar o que é que os órgãos de polícia criminal irão fazer a seguir. E é muito importante que a vítima responda a isto com verdade. Bom, daí que a polícia cada vez mais está a investir na formação de polícias com formação específica de violência doméstica para este tipo de situações. Nós vemos, por exemplo, os comandos de Lisboa e do Porto, que temos polícias permanentemente 24 horas que só fazem, só recebem denúncias e só acompanham vítimas de violência doméstica. Ou seja, são polícias especializados mesmo só nesta temática. Isto permite com maior exatidão determinar o nível de risco e fazer um acompanhamento melhor da vítima. Nós aqui na Guarda também já temos polícias com formação nesta temática e mesmo na parte depois da investigação criminal temos polícias que só investigam o crime de violência doméstica.
E normalmente quando são chamados para... Pronto, quando a participação é feita e a polícia vai ao local... Normalmente, como é que são recebidos pelo agressor?
Muitas das vezes o agressor nem está em casa, porque se o agressor estiver em casa e se a agressão tiver sido iminente, nós teríamos que fazer a detenção do agressor. O que acontece muitas vezes? Há agressão e o agressor depois até sai de casa. Isto quando falamos em situações de coabitação. Posso lhe dizer que a maior parte das queixas de violência doméstica que nós fazemos é a vítima que se desloca à polícia. Temos poucas situações em que somos nós que nos deslocamos ao local. Agora, se nos deslocarmos ao local e se verificarmos que a agressão foi iminente, teremos que fazer a detenção do agressor em flagrante delito.
E há uma ligação estreita entre a PSP e o Núcleo de Atendimento à Vítima, aqui na Guarda?
Sim, ou seja, quando a vítima... Quando
penso a vítima... que também há muitas vítimas que recorrem também.
Sim,
ao...
Sim, ou seja, nós... A vítima de violência doméstica dispõe de diversos mecanismos para a sua proteção. E nós, quando uma vítima vai apresentar a queixa, além deste relatório que nós temos de fazer e deste conjunto de questões, nós explicamos sempre os mecanismos de apoio que ela tem. Aqui na Guarda, o núcleo de apoio à vítima é uma das ferramentas que a vítima dispõe para o seu acompanhamento. Nós fazemos também sempre um plano de segurança. Ou seja, o que é um plano de segurança? No fundo é um plano que contém orientações e sugestões para apoiar as vítimas, de modo a promover a sua segurança. E nós fazemos sempre este plano de segurança para a vítima, ou seja, para tentar preservar o seu bem-estar psicológico e algumas informações e alguns contactos que ela possa ter, pá, nomeadamente da APAV, que é uma linha de apoio gratuita que está sempre disponível para apoiar as vítimas. Depois, as vítimas de violência doméstica têm também direito ao apoio psicológico, ao apoio judiciário e ao apoio social. Ou seja, a vítima de violência doméstica, por exemplo, pode pedir um advogado para comparecer em atos, e esse advogado é gratuito. É isso que muitas, se calhar muitas pessoas não sabem. Tem também direito a ser acompanhada por um psicólogo. Quando vai denunciar, ou quando vai a tribunal, ou quando posteriormente terá de ir à investigação criminal ser inquirida, ela tem direito a ser acompanhada por um psicólogo. E depois também o apoio social, porque há algumas vítimas que também não dispõem de todos os recursos económicos, e elas têm também o direito, está previsto em legislação, que elas têm o direito também ao apoio social. E nós explicamos esses mecanismos todos à vítima, falamos disso tudo, e falamos sempre, nós aqui na Guarda, porque é o núcleo que temos, falamos sempre da existência aqui do núcleo de apoio à vítima, onde elas podem recorrer precisamente para ter este apoio.
Subcomissário Luís Neves, uma última questão. Os conselhos para as vítimas de violência no namoro e para a população em geral? Já aqui foi falando um pouco sobre isto, mas apenas para reforçar nesta parte final.
Como eu referi, a polícia está a apostar muito forte na prevenção e na sensibilização das pessoas para este tipo de crime. O meu conselho para as vítimas e também para quem possa saber da existência de algum tipo de crime de violência doméstica ou de violência do namoro é que denunciem estes factos à polícia. Como eu ainda agora acabei de referir, a vítima dispõe de diversos recursos
e
mecanismos legais que estão previstos em legislação para promover o seu bem-estar físico e o seu bem-estar psicológico. É importante que nós, polícia, saibamos da existência dos crimes de violência doméstica para os conseguirmos investigar e para os conseguirmos mitigar. Por isso, o principal conselho que eu dou é para as pessoas denunciarem. E depois, sim, temos também a APAV, por exemplo, que é uma linha gratuita, onde elas podem sempre recorrer quando estão a ser vítimas e... Ou seja, não há que ter medo de denunciar, porque elas são as vítimas.
E é um crime público.
E é um crime público e é de investigação prioritária da PSP.
Chegamos então ao final deste PSP Alerta. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da Rádio F.
Obrigado, nós também, pelo convite.
Nesta rubrica que a Rádio F está a levar aos ouvintes e também quem nos segue através do Facebook, das redes sociais, este programa vai em reposição para o ar na próxima sexta-feira, às 5 da tarde.
PSP Alerta. Esta terça-feira, na Rádio F, a partir das 11 horas da manhã.